Oi, Rogério, boa tarde.
Boa tarde, Letícia e ouvintes. O CBN Rural conversa na edição de hoje, né, e faz uma incursão pelos Estados Unidos, país que, aliás, é a terra natal do novo Papa, o Leão XIV, que acaba de ser anunciado. Mas o nosso assunto é outro, as tendências do plantio da safra de grãos, analisadas com exclusividade pelo Luiz Lourenço Júnior, que está percorrendo algumas regiões norte-americanas e se dispôs gentilmente a conversar conosco. Então, boa tarde, Júnior. Seja bem-vindo ao CBN Rural e grato pela gentileza em nos atender.
Boa tarde, Rogério. Tudo bom? É um prazer falar contigo, falar com os ouvintes da CBN. Muito obrigado pela oportunidade também. Momento histórico, né? Sem querer, a gente está aqui nos Estados Unidos viajando e alguns minutos atrás, algumas horas atrás, descobriu que o novo Papa é americano.
Pois é, rapaz. Legal. Ô, Júnior, antes de mais nada, né, já deu aí para sentir essa repercussão, né, da eleição do novo Papa, que é um norte-americano? Você já conversou com algumas pessoas sobre isso? Como é que é?
Não, Rogério, a gente estava, como eu te disse, a gente estava visitando um produtor americano agora há poucos momentos. Até peço desculpa que a gente não conseguiu chegar num lugar fixo, né, para poder fazer entrevista, mas a gente acabou de sair da fazenda e passou para almoçar. E a gente viu algumas pessoas comentando até na mesa, brincando, falando: poxa, eu sabia que o novo Papa é americano. E era uma senhora que estava almoçando, ficaram todos felizes, né? Mas eu acho que eles não têm muita noção do que isso significa para eles ainda. É o que, que isso pode significar no futuro, mas é um momento bastante interessante e oportuno de estar aqui.
A respeito, então, das expectativas quanto ao plantio da nova safra de grãos aí nos Estados Unidos, né? Nós estamos falando de soja, milho e trigo. E é um fator que impacta diretamente na oferta internacional e, claro, nas cotações dos produtos. O que, que você teria a dizer? O que, que você já viu aí em relação a isso?
Bom, Gério, a gente está numa região bastante específica, né? A gente visitou ontem, a gente está no estado de Indiana, nós fomos visitar uma revenda de produtos agrícolas no norte de Indiana, e agora de manhã, hoje de manhã, um produtor no sul do estado. No sul do estado de Indiana e no norte do Kentucky. Então, nessa região específica aqui, o clima tem sido normal, vamos dizer assim, no ponto de vista do plantio, né? Está um pouco frio ainda, a temperatura em torno de 17, 18 graus, muita chuva, tem chovido muito nos últimos dias, mas isso daqui até o momento, segundo os produtores, é bastante normal para esse período. Algum milho já plantado, os produtores dão preferência no plantio do milho, algum milho já plantado, alguns emergindo, mas ainda muito, muito pouco, pouca cultura no solo. O soja vem logo em seguida, não é a cultura principal deles, né? Eles estão com muito foco tem muito foco no milho. Mas, assim, não sei se é uma boa notícia ou má, mas a notícia da região dessa que a gente está aqui é que é um tempo normal, por enquanto, sem nenhuma ocorrência negativa ou, por outro lado, muito positiva.
A tendência aí é plantar mais soja esse ano ou mais milho?
Rogério, aqui, culturalmente, os americanos são do milho, né? Mais milho. Mas esse ano não é uma notícia, talvez, muito boa para nós. A região do estado de Indiana deve plantar mais soja do que eles normalmente plantam historicamente. Então, eles devem pesar um pouquinho a mão mais no soja, comparado com os outros anos, aqui nessa região.
Tá, você visitou, comentou antes, um produtor de referência nos Estados Unidos, que é o Kevin. Inclusive, esteve em Maringá no ano passado, né? A gente até aproveitou na ocasião para entrevistá-lo aqui com o CBN Rural. Fala um pouquinho sobre o trabalho realizado por esse produtor aí, que é o Kevin do quê? Eu não lembro agora o sobrenome dele.
É o Kevin Kalb. Kevin Kalb, ele é um produtor do sul de Indiana. Ele é uma pessoa que acabou assumindo a operação da fazenda quando perdeu, muito jovem, o pai. E os outros herdeiros da fazenda também, e ele teve que assumir a operação. Ele é um produtor que pensa um pouco fora da caixinha, né? Um pouco fora do que a gente normalmente tá acostumado. Ele é uma pessoa que há muito tempo não usa mais fertilizante mineral. Fertilizante mineral é o fertilizante granulado, né? Vamos dizer assim, o 8-20-20 ou 4-30-10 que a gente está acostumado a usar aí, ele não usa mais fertilizante desse tipo, sintético. Ele usa esterco de frango ou esterco de peru, que é o caso aqui dele, que ele produz peru. E ele trabalha muito mais com a microbiologia do solo, colocando os micro-organismos que estão ali, que ele, vamos dizer assim, cultiva com essa cama de frango e com a adição de outros tipos de produto, inclusive o produto que eu represento no Brasil, chamado Scoterra. E ele tem conseguido altíssimas produtividades com uma rentabilidade excelente. Ele é um produtor que já ganhou vários prêmios. Hoje a gente chegou na sala dele ali, tem vários troféus de prêmio de produtividade como campeão nacional e talvez mundial de produtividade do milho. Chegando aí, Rogério, a média da propriedade dele é de, se não me engano, foram 18 mil quilos por hectare. Depois você pode transformar isso daí em sacas, mas é uma coisa absurda. E a média dele é 18 mil, mas o pico dele já chegou a 28 mil quilos por hectare de milho. São coisas assim de mais de 1000 sacos por alqueire, se a gente fizer uma conta aí. Então, e como que ele faz isso? Diminuindo cada vez mais o impacto que ele pode causar nos micro-organismos no solo. Ele acredita que quanto mais microbiologia, quanto mais ele favorecer, mais alimentar os micro-organismos, mais eles vão devolver de volta em termos de produtividade e qualidade na produção e saúde do solo, que é mais importante.
Ou seja, né, Júlio, percebe-se a tendência aí de um investimento em práticas mais sustentáveis, né, cada vez mais sustentáveis na agricultura norte-americana, né?
Sem dúvida, Rogério. Eu acho que isso é um ponto de vista pessoal. Eu acredito que a agricultura, da forma como a gente está fazendo, seja ela numa associação de culturas ou buscando sempre atacar tentando combater as doenças nas maneiras tradicionais, aplicação de defensivos, ela é uma coisa insustentável, né? Porque a gente vai criando cada vez mais resistência e a gente não vai ter um número de moléculas infinito para conseguir defender a gente de todos os males que vão aparecer. Lá, por milhares e milhares de anos, a natureza, ela conviveu, né? Os micro-organismos, os patogênicos e os benéficos conviveram de uma maneira equilibrado por milhares e milhares de anos, e quando a gente vem com a agricultura, a gente acabou quebrando esse ciclo, né? E quando a gente vê uma pessoa como ele fazendo uma agricultura, tentando voltar àquela coisa tradicional, utilizando esterco como uma fonte de nutrientes, utilizando outros mecanismos e outros produtos que vão tentar melhorar a saúde do solo, a gente está tentando buscar uma volta no passado. Como a doutora Ieda Mendes, da Embrapa, fala bastante disso aí nas palestras dela. Então, eu acho que é uma forma diferente de pensar a agricultura, muito mais sustentável e que a gente precisa prestar atenção, principalmente quando é uma pessoa que é campeã de produtividade como ele é.
Certo. Júnior, então, para completar a conversa aqui, não posso deixar de fazer a pergunta: de que forma o tarifaço imposto pelo presidente Trump tem afetado os produtores norte-americanos, né? A gente sabe que no governo anterior, a briga dele com os chineses abriu uma avenida de negócios para o Brasil. Qual é o sentimento dos produtores nesse momento?
Rogério, eu tive pouca informação com relação a isso, mas eu tive na empresa que nós representamos aí no Brasil, no Coterra. Essa questão dos tarifaços e todos esses movimentos agora, ele cria uma instabilidade que acaba deixando as empresas bastante preocupadas na hora de tomar crédito. Então, isso acaba enxugando um pouco o crédito e acaba deixando o mercado, lógico, muito mais tenso, como a gente está percebendo, e também com medo, com receio de tomar posições que possam colocar ela em risco no futuro. O americano, muito patriota e nacionalista, vai defender aqui o país dele e o sistema dele, mas eu acho que, num momento, daqui a pouco, a população acaba se esquentando um pouco com essas taxas de juros e produtos mais caros e pode ser que acabe se virando contra, né? Não sei até quando esse a lua de mel vai durar. Mas o fato é que, sem dúvida, isso abriu grandes oportunidades para o Brasil e é momento de aproveitar, né? Temos que aproveitar da melhor forma possível, produzindo cada vez mais, de uma maneira mais sustentável e abrindo novos caminhos, novos mercados.
E pode ser que nesse novo momento agora também surjam oportunidades, né? Que venham para ficar também.
Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Temos que estar preparado. E o Brasil, um país grande produtor, está com um monte de milho no chão, está com um monte de milho sendo produzido e daqui a pouco pinta lá um grande comprador aí que acaba sustentando esse preço, né? Que até a gente pode até reclamar de preço de milho ultimamente. Né?
Tá certo, então. Conversamos com o Luiz Lourenço Júnior, que está percorrendo algumas regiões dos Estados Unidos e se pontificou gentilmente em falar ao CBN Rural. Júnior, grato pela entrevista.
Obrigado, Rogério. Um grande abraço. Abraço a vocês todos da CBN e aos ouvintes.
Uma boa tarde. Voltamos aí com você, Letícia.
Obrigada, Rogério.